Estamos apresentando Encontro Maior com Renato Vorm. Renato
Vorm. Com muita alegria, honra e satisfação, nós estamos recebendo, atendendo o nosso convite, o nosso doutor Ramatiz de Oliveira, que vem justamente conversar conosco sobre a sua obra Conjuntura Convite 19. Você sabe o que realmente aconteceu? Doutor Ramatiz, que já esteve em outras oportunidades aqui conversando conosco. Como é que vai o amigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes. É com extrema satisfação que novamente estamos aqui, né, para bater um papo, né, e conversar um pouquinho sobre o mesmo tema, pandemia, né? Então eu fico muito feliz de mais uma vez poder estar aqui e a gente bater esse papo, né? Agora sobre uma vamos dizer assim, um tema que já está mais... nas outras épocas eram temas extremamente polêmicos, mas agora são temas mais assentados, né? E esse livro, o qual a gente vai discutir hoje, eu acho que ele vem justamente para trazer esse... o entendimento que talvez ficou escondido por trás da cortina de fumaça, né? Então, esse é o grande intuito desse livro que a gente está fazendo o lançamento, né?
Aliás, do início, né, das pesquisas justamente sobre toda a situação, já imaginava que isso poderia reunir temas suficientes e renderia uma obra como esta?
Olha, Renato, na verdade, sim e não, né? A ideia do livro, né, que na verdade o livro... Eu sempre digo, ele não é uma aula, né? Eu, como professor de imunologia, que é basicamente, vamos dizer assim, o background ou o conhecimento que eu uso para escrever o livro, nem farmacologia, a ideia da obra é, na verdade, mostrar uma visão alternativa da coisa, né? E, na verdade, não que eu não tenha planejado fazer um compilado, né, de tudo que a gente discutiu aqui ou em outros momentos, outras palestras e o meu posicionamento como um geral... Não que eu não tenha pensado, mas foi agora, foi nas férias, na verdade, que me veio uma intuição, uma ideia de fazer a escrita desse livro, né? Foi justamente isso. Então, eu acho que, mesmo não tendo sido assim planejado, né? Tipo assim, desde o início, não, lá no final vou escrever um livro. Não, não foi bem isso. Mas nunca... Era uma ideia meio vaga que tinha, que acabou se concretizando, né? Eu estava nas férias agora, eu escrevi, na verdade, esse livro em 15 dias, né? Eu digo que ele, de alguma maneira, já estava ali na minha cabeça. E aí eu sentei nas férias, né, relaxado, e eu pensei, não, talvez ainda não acabou essa situação, né? Realmente não acabou. E acredito que as pessoas mereçam ter essa visão alternativa, né? Que felizmente todas as oportunidades que eu consegui ter na minha vida me propiciaram enxergar talvez antes de algumas outras pessoas. Então eu quis ser esse facilitador, assim, né? A ideia desse livro é justamente mostrar, e ele é mostrado de uma maneira temporal, né? Uma maneira cronológica. Desde o início eu vou mostrando, né, na minha visão, né, as coisas que foram me chamando a atenção de que algo estranho estava acontecendo, né? Então, você vai ver que começa o livro de uma maneira bem descontraída, né? E a gente vai afundando, e muitas das perguntas e polêmicas que foram acontecendo ao longo da pandemia, elas vão sendo desnudadas ali, né? Uhum. Mas o grande ponto desse livro é que ele veio para mostrar, né, que a nossa maneira de perceber o mundo pós-pandemia mudou, né? A maneira com que nós percebemos as situações, a maneira como nós percebemos as pessoas, a maneira como nós nos manifestamos, né? É sobre isso que a pandemia, né, ela tratou. É sobre isso. E nós tivemos um pano de fundo muito grande. Às vezes nós tivemos a cloroquina, às vezes nós tivemos a ivermectina, tivemos o lockdown, tivemos as máscaras, tivemos as vacinas, né? Então, o livro é chamado de Conjuntura, e eu botei a Hidra de Lerna na capa dele, né? Porque a Hidra de Lerna, ela representa o mal. Ela representa cada cabeça da Hidra de Lerna, ela é uma faceta negativa que foi colocada sobre nós, né? E é isso que ela está representada aqui, Né? Na mitologia, quando tu cortava a cabeça da Hidra, ela renascia de novo, né? E renascia de novo, e renascia de novo. Tanto que para ela ser morta, a cabeça principal teve que ser amarrada, né? E colocada debaixo de uma pedra para que ela não crescesse de novo. Né? Então, a ideia desse livro é justamente isso, a gente ter essa visão alternativa dos fatos e entender, talvez pela primeira vez, o que aconteceu, por que agora eu percebo o mundo de uma maneira e antes eu não percebia. Né?
Agora, detalhes, por exemplo, durante 3 oportunidades o senhor esteve aqui falando sobre a pandemia, falando sobre vacina, sobre tudo isso que certamente está aqui no livro. De lá para cá e para escrever o livro, mudou alguma coisa na sua ótica, no seu pensamento, na maneira de ver, ou não mudou nada, ou como é que o senhor pensa hoje?
Realmente, nós tivemos em 3 oportunidades e essas 3 entrevistas estão transcritas no livro, né? São os 3 adendos.
Me honra muito, diga-se de passagem, lhe agradeço muito.
Eu fiz questão de colocar, porque foram peças-chave ou movimentos que a gente fez lá em 2022, 2021, né? Nas entrevistas aqui, e eu te agradeço por esse espaço, porque aquele foi um primeiro movimento de tentar mostrar uma visão diferente, que culminou na escrita desse livro. Né? Então, para os nossos ouvintes aqui, eu estava dizendo para o Renato antes, né, que esse livro não é meu, esse livro é nosso. Né? É meu, é dele, é do Dr. Luiz Fernando que teve aqui, é do Dr. Fábio que teve aqui, são de todas essas pessoas que foram caminhando, não vou dizer junto comigo, mas né, de mãos dadas comigo, né? A gente foi caminhando, então esse livro não é meu, né? Eu só fui o cara que acabei escrevendo ele, mas ele é um movimento de muitas pessoas que se uniram por algo comum, e isso eu agradeço o Renato e deixo registrado no ar aqui, né? Fiz questão de colocar, né? Mas em relação à tua pergunta, Renato, tudo que a gente discutiu naquela época, meu pensamento não mudou. Na verdade, os fatos só foram comprovando do que o que a gente falava lá atrás. Né? Eu não tenho pretensão de ter a verdade, nem ser o senhor da verdade, nunca isso. Né? Ninguém sabe de tudo e ninguém tem a sua verdade absoluta. Mas, felizmente, na grande maioria dos pontos que nós defendemos naquela época, todos os fatos que vêm se desenrolando até agora, eles, na verdade, só se concretizaram. Né? Só se concretizaram. Sim. Hoje a gente vê os absurdos e trabalhos têm se somado, cada vez mais mostrando, por exemplo, que lockdowns, que passaportes vacinais, eles foram totalmente inócuos, foram políticas, né? Que foram com cunhos políticos e não de cunhos de saúde, né? Que era fatos que a gente levantava naquele momento, dizendo, olha, por exemplo, a questão da vacinação infantil. Eu estava lendo uma notícia ontem, né, de um pesquisador, Dr. José Nasser, que eu realmente respeito, é um médico, ele é um cara que eu sigo há muito tempo, mostrando um trabalho, não me lembro exatamente em qual revista que foi publicado, que a vacinação, né, que adolescentes e crianças, nós tivemos praticamente 0 mortes por corona, adolescentes e crianças saudáveis, né? Que foi justamente o que nós levantamos numa entrevista aqui. Lembra dos números que a gente trouxe? Né? Daquela vez eu peguei os dados do Rio Grande do Sul, né? E a gente eu tinha mostrado que aqui na nossa região, Lajeado, Encantado, né? Estrela, nenhuma criança da faixa etária de 0 a 19, crianças e adolescentes de 0 a 19 anos havia falecido por corona. Né? E que no estado, praticamente 90% das crianças que haviam falecido tinham alguma comorbidade. Né? Então, naquela época, nós questionamos, para que a gente vai arriscar usar uma vacina, né? Vacinas entre aspas, né? Tem até um capítulo sobre isso, né? Uhum. Para que a gente vai, né, arriscar usar uma vacina que nós ainda não conhecemos, né, todos os efeitos adversos e tudo que ela pode nos gerar numa população que o corona ele tem uma mortalidade quase inexistente, né? As crianças, a gente tem toda uma explicação, as crianças pegavam, mas a fisiologia dessas crianças faziam com que elas se recuperassem muito bem. E na época, aquilo que eu disse, porque o vírus não consegue entrar muito bem na criança, pela questão dos receptores que ele usa para entrar nas células, isso hoje em dia está provado, tem muitos trabalhos mostrando isso. Né? Então, todo esse as coisas que vieram aparecendo, trabalhos e notícias e os fatos se desenrolando, vamos dizer assim, a real verdade das coisas, elas mostraram que, pelo menos nos pontos que a gente estava defendendo naquela época, a grande maioria se concretizou, né? Então fica a pergunta, e essa é a pergunta, uma das perguntas que o livro tem a intenção de responder. O que que aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Né? Porque a gente pegou um conhecimento científico e distorceu esse conhecimento científico a tal ponto, né, de pessoas boas, né, da área da saúde defenderem coisas absurdas. Né? Então, o meu livro é sobre isso. Né? O meu livro é sobre isso. A gente vai desnudando ponto por ponto, e eu vou falando, começo lá no início, começo falando lá da hidroxicloroquina, que foi a primeira situação. Nós progredimos e falamos de ivermectina, depois nós falamos das medidas restritivas, lockdowns, máscaras, né? Aí depois a gente avança para as vacinas, e nas vacinas a gente faz uma releitura muito completa. Né? Eu começo falando primeiro dos trabalhos iniciais que se tiveram, que foram muito discutidos lá no final de 2021, trabalhos em modelos animais. Depois a gente fala dos trabalhos em humanos que tiveram, e a gente discute esses trabalhos que apareceram. Eu vou dando pontos, eu explico exatamente o que é cada uma das plataformas, e depois a gente faz uma extrapolação, né, e faz uma breve análise do que o programa vacinal brasileiro, né, qual foi o impacto das vacinas do nosso programa vacinal brasileiro. E eu tenho 100% de certeza que quem lê os capítulos finais desse livro vai se surpreender com o que está escrito aqui, né? Inclusive eu até tenho que deixar registrado um agradecimento para as minhas alunas aqui do curso de medicina, que me cederam, a gente fez alguns trabalhos de conclusão juntos, e elas me cederam, né, o direito de poder publicar no meu livro alguns dos gráficos que nós encontramos ao fazer uma análise do programa vacinal brasileiro, né? Tem que deixar um agradecimento para elas. Então é um livro que ele trata de todas essas questões sem falar uma linha de política. Eu tomei o cuidado para não misturar as duas coisas. A gente sabe que foi politizado, chegamos a debater bastante com o Dr. Fábio Fraga aqui, sim, a questão mais política, mas não é um livro sobre política, né? Para quem, não vou ler o livro desse cara porque ele é envolvido com política, não é a ideia desse livro. É um livro técnico. Isso. Escrito para todas
com
as pessoas.
Com muita responsabilidade, sem
exatamente.
Dúvida, quem conhece o Dr. Ramatiz sabe. Aliás, deixa eu lembrar o ouvinte que nós estamos conversando com o Dr. Ramatiz de Oliveira, que está lançando o livro Conjuntura Covid-19, Você Sabe o que Realmente Aconteceu, uma obra fantástica, que será lançada amanhã, né?
Amanhã, na Casa Nostra, das 19h às 8h30, das 20h30. A gente vai estar lá lançando, fazendo dedicatórias, autógrafos. Quem quiser está convidado de aparecer lá, é aberto para todo o público. Né?
Amanhã na Casa Nostra, amanhã à noite, tá certo? Então é um local bem aprazível para o lançamento desta obra, deste livro. Deixa eu fazer uma pergunta, um parênteses, né, dentro disso, porque muita coisa foi prevista, ou pelo menos muita coisa foi dita aqui no programa sobre vacina. Se tem ouvido muito falar, e as pessoas dizem, inclusive, que os profissionais da saúde, os médicos, estão relacionando os sintomas com efeitos ou da Covid ou da vacina, ou de um ou de outro. Necessariamente não apontam uma, mas ou de uma ou de outra. E às vezes dão uma tendência maior à vacina. Então são vários sintomas que as pessoas estão apresentando. Isso já estava meio previsto?
Não, de saída não, né? Mas os estudos iniciais, por que que isso não estava previsto? E esse foi um dos maiores questionamentos que tanto eu quanto o Dr. Fábio nós levantamos quando nós estivemos aqui no teu programa, né? Por que que isso não estava previsto? Porque nós não tínhamos estudo para isso, né? Os estudos que nós tínhamos eram até 90 dias. Então, até 90 dias a gente mais ou menos sabia o que ia acontecer, ainda com uma certa limitação, porque a quantidade de estudos que foram produzidas para que, por exemplo, a Anvisa desse o ok para essas vacinas, foram poucos e foram estudos apresentados pelo fabricante. Isso é algo que a gente não pode ser ingênuo. Eu vou te repetir a mesma frase que eu coloquei aqui no livro, Renato, que eu te falei quando nós estivemos aqui. Eu quero te vender um produto, eu sou o fabricante do produto, esse produto vai me gerar milhões de lucro. Eu vou te dizer que o meu produto é ruim? Nunca. Né? Então a gente não pode ser ingênuo, né? A gente não pode achar que pesquisadores, eu sou pesquisador, né? Que os profissionais da área da saúde, o pessoal da indústria farmacêutica, eles são anjos que descem do céu com a palavra divina, dizendo agora nós vamos salvar a humanidade. Não, são humanos com interesses, que têm famílias, que querem lucro. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que tudo que sai é uma maravilha. Não, agora saiu o estudo da empresa X que quer me vender uma vacina, esse estudo é uma maravilha. Não podemos ser ingênuos, né? Então, eles não estavam realmente... Muitas das coisas que estão acontecendo, né? Principalmente os casos em problemas cardiovasculares, problemas coagulatórios, isso não estava previsto, porque não teve estudo. E esse foi um dos pontos principais que eu e o Dr. Fábio levantamos aqui, né? Falamos daquele jogo de alimentar o sistema, os efeitos adversos não voltam para o sistema. Então, se criou uma situação de que alguns estudos iniciais escassos, apresentados pelo fabricante, eram suficientes para nos dizer tudo o que poderia acontecer, principalmente com uma plataforma que nunca havia sido usada. Por esse motivo que eu disse na época e sigo dizendo, foi um grande experimento onde os ratinhos de laboratório fomos nós. Uhum. Né? É aquela coisa, nós rezamos na época para que tudo desse certo, e a grande maioria deu, né? Mas algumas pessoas estão pagando o preço, né? Por essa, eu não vou dizer irresponsabilidade, mas por essa pressa que se teve, né? De achar um salvador para a pandemia, né? Isso é uma das coisas que está no meu livro, né? Eu mostro ao longo de vários capítulos como, por isso que eu chamo de conjuntura. Uhum. Né? A conjuntura Covid-19 é um conjunto de situações, é um conjunto de ações que alteraram a nossa percepção de mundo e nos canalizaram para uma única coisa, a imagem de um salvador. Nós estivemos em casa, nós estivemos desesperados, nós tínhamos um bombardeio dizendo que a gente ia sufocar num hospital, se a gente não... E nós ficamos por muito tempo como um barco à deriva. Né? Todos que estão me ouvindo agora sentiram isso. Bah, eu não posso tocar na pessoa que eu amo, eu não posso tocar no meu familiar, eu não posso apertar a mão do meu amigo, e se eu fizer isso, a culpa é minha porque eu estou passando o vírus para ele. Então nós vivíamos nessa situação. E isso mentalmente nos dá um desvio de comportamento que, somado com tudo, né? Por isso que eu chamo de conjuntura, nos levou a buscar um salvador. E quando esse salvador apareceu, não interessava, nós estávamos num ponto mental, e isso foi a nível mundial, né? Que nós estávamos num ponto de comportamento mundial, né? E social, e as redes sociais muito ativas, né? Nós estávamos num ponto que não interessava se o nosso salvador, ele era perfeito ou ele era imperfeito. Nós estávamos no ponto de aceitar ele, independente da maneira que ele estava. Então, eu acho, né, eu acho não, isso fica muito claro no meu livro, que essas falhas que as vacinas apresentaram nos estudos iniciais, e eu tenho 3 capítulos falando justamente isso, no meu livro você vai ver que, né, o ouvinte vai ver, quem lê vai ver que a vacina, infelizmente, ela já nasceu fadada para fracassar. Né, pra, eu não digo fracassar, mas eu digo de não ter, vamos dizer assim, o resultado que se propagandeava dela. Ela nunca ia segurar a infecção, ela nunca ia segurar a transmissão, nunca. E isso no meu livro está mostrado cientificamente por quê. Essa vacina nunca ia segurar a transmissão, jamais, jamais. Né? E aqui está a explicação. Então, todo esse jogo que essa conjuntura levou, né, nos fez aceitar essa vacina e simplesmente não enxergar os erros. E agora, né, a gente está pagando. Eu não, porque eu não me vacinei, né? Eu optei por não me vacinar, né? Mas as pessoas que se vacinaram, que é a grande, muitas delas estão pagando um preço muito grande, né? Por curiosidade, eu estava vendo um estudo demonstrado, eu acho que é um estudo em inglês, né? mostrando que os respiradores na época foram um erro, né? As pessoas que iam para o tubo, porque os respiradores, né, isso não sou eu que estou dizendo, é um estudo em inglês, se eu não me engano, né, eu só estou reproduzindo o que eu li, né, que os respiradores, que nós queríamos respiradores, né, para botar as pessoas, que aquilo foi um erro, porque os respiradores faziam com que as pessoas, né, por estarem entubadas, elas não tivessem uma movimentação de muco ou uma renovação do muco do sistema respiratório, que provavelmente piorou, né, o desenrolar e levou à morte do que a pessoa não tivesse tubo. Hoje se sabe que se poderia usar outros artifícios que provavelmente, são hipóteses, né, teriam levado a um desenrolar mais positivo, com menos mortes e mais recuperações. Até hoje eu conheço uma pessoa só que sobreviveu a um respirador. Uma pessoa.
É impressionante, né? E havia uma ânsia. Uma ânsia, né? Apesar de que se sabe de médicos, né, que levavam até a última instância, né, para colocar no respirador, né? Evitava o máximo, né, a isso. Bom, Dr. Ramatiz, o lançamento é amanhã, lá na Casa Nostra, do nosso amigo Dornei. Grande Dornei. Isso, um abraço para o Dornei, a sua esposa, toda a sua equipe. Amanhã, e quem não tem a possibilidade de ir no lançamento, mas quer a obra, como é que vai fazer?
Pode entrar em contato via Instagram, tá? Só botar Dr. Ramatiz de Oliveira, tá? Eu tenho meu Instagram lá e nos contatar por lá, tem um link para o nosso WhatsApp ali, tá? E esse livro também está disponível no Amazon.
Tá? Ah, no Amazon.
No Amazon, ele está disponível na forma digital, o e-book dele está lá. É um livro que custa bem baratinho, no Amazon, se eu não me engano, custa R$24, e o livro físico a gente está cobrando R$45, né? A ideia não é enriquecer fazendo livro, nunca foi, mas sempre passar a mensagem adiante.
Sim,
né?
Sim.
Então ele está disponível. Quem tiver interesse, pode nos contatar, me procura ali, que é só botar Dr. Ramatiz Oliveira, que não deve ter muitos por aí, né? Com esse nome, que nos acha ali. Ou pode ir direto no Amazon baixar principalmente o e-book para Kindle, tá? Tá disponível também. Tá.
Se o objetivo fosse enriquecer, não seria esse o preço?
Não, nunca.
não seria. Seria longe desse preço, né? Aliás, vale muito mais do que o valor que está sendo colocado à disposição, né? Porque é realmente uma obra fantástica, importante que se leia. Ah, pois é, mas eu sempre fui a favor da vacina, eu achei que vacinar e tal, eu continuo a favor. Mas leia, né? É importante, né, para a gente tirar dúvidas, perceber, né, algumas coisas que podem nos servir de alerta futuramente, né?
Exatamente,
doutor?
Só para ressaltar, ninguém é contra a vacina, né?
Claro, claro.
Nunca, né, Renato? Não somos contra. Mas eu acho que quando a gente tá uma vacina, isso é outra coisa que eu explico no livro, ela não funciona que nem um medicamento. Uma vacina é para sempre, né? Então, quando tu inocula algo no teu organismo que tu nunca mais vai ter a capacidade de tirar, tu tem que saber o que que tu tá. Uhum. Por todos os ângulos, o que que tu tá recebendo, uhum, né? Isso é uma história que eu conto do livro. Eu, a minha vida inteira, briguei com o movimento anti-vax, anti-vacina.
Certo.
A vida
certo.
Inteira e briguei com
isso. Isso aqui.
Vida inteira briguei, né? Doutor, palestras, debates, e briguei. Aí chegou em 2019, quando eu botei algumas, 2020 principalmente, quando se começou a falar de vacina para corona, e eu botei algumas restrições que eu falei, olha, só um pouquinho. Como é que a gente, pelo que eu tenho, Renato, eu comecei a fazer pesquisa no ano de 2000. Nesse ano de 2000, só fazendo um parênteses, eu participei de vários modelos animais. Modelos animais, pesquisas clínicas, até hoje eu faço isso. Então são quase 20 anos, né, trabalhando como pesquisador. Então eu tenho ideia do que muito clara na minha cabeça, porque foi o que eu fiz a minha vida inteira, além de ser professor. Mais do que ser professor, eu sou pesquisador. Trabalhei no Brasil, trabalhei na URGS, trabalhei na FURG, trabalhei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhei em duas universidades diferentes na Austrália. pesquisa é comigo. Quando eu comecei a ver o que estava se delineando, o meu olhar de pesquisador falou, não, só um pouquinho. A metodologia que está sendo usada, as cobaias somos nós. Né? Porque eu sei os passos que a gente chega para aprovar um produto, para desenrolar uma pesquisa segura. Né? E aí chega lá em 2019, 2020, a vida inteira brigando como professor de imunologia contra o movimento antivacina, aí eu sou taxado de antivacina. Porque eu falei, não, só um pouquinho, esse modelo, a maneira com que vai ser feita, a cobaia vai ser nossa. Bah, esse cara é antivacina. Aí, isso é um paradoxo, né? Isso eu falo desse paradoxo no livro. A vida inteira briguei contra o movimento antivax e de um dia para o outro eu virei o antivacina.
É.
Né? Porque eu questionei uma coisa, eu falei... Então, é sobre isso que o meu livro trata. O que que nos levou, que conjuntura foi essa que aconteceu, que levou uma pessoa que até aquele momento era uma coisa a ser taxado de outra? E principalmente o que levou as outras pessoas que estão na volta a assumirem uma posição ofensiva, uma posição de mudar sua visão de mundo para que tu não puder discordar de nada. Por isso eu chamo de conjuntura, uma nova maneira da gente perceber o mundo. E eu digo que isso é um filme. Isso é um filme que se desenrolou, que nos colocaram como protagonista individualmente principal. Éramos nós que usávamos máscara, éramos nós todos os dias que passávamos álcool gel, éramos nós que tínhamos medo de tocar nos nossos familiares e passar o vírus adiante, nós éramos os protagonistas, e isso fez com que a gente alterasse a nossa maneira de perceber o mundo para que a gente pudesse, num final, comprar o grande salvador.
Né? Tudo bem, doutor, mais uma vez muito obrigado, honra enorme tê-lo aqui no programa e também fazer parte do livro. Sucesso, não temos dúvida que a procura vai ser muito grande, e o programa, o senhor sabe, sempre está à sua disposição aqui.
Eu que agradeço mais uma vez, né, a acolhida do Renato e toda a equipe dele, né, é sempre um prazer estar aqui, e o trabalho que o Renato faz aqui tem que ser sempre exaltado por dar oportunidade, né? E não deixar calar vozes. Agradeço de coração.
Muito obrigado, doutor Ramatiz de Oliveira, autor desta obra, Conjuntura Covid-19. Você sabe o que realmente aconteceu?
Encontro Maior. Apresentação. Renato Forno.